Bom dia. Portanto, damos seguimento às nossas audiências desta manhã. Temos connosco a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, com representação com a senhora enfermeira Catarina Pazes e o Dr. Hugo Lucas, psicólogo e membro da direção. O assunto que nos trazem hoje, no fundo, é expressar as preocupações dos associados, bem como explicar as preocupações e medidas que consideram prementes para esta legislatura, relativamente a esta questão tão fundamental na saúde, que é os cuidados paliativos. Portanto, já devem ter tido acesso à grelha de tempos. Temos aqui 10 minutos iniciais em que podem fazer esta apresentação do assunto que vos está chegado. Depois passamos aos grupos parlamentares. Temos connosco o Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o Partido Chega. E, portanto, depois, no fim, responderiam a perguntas, situações que achem pertinentes colocar nesta discussão. E, neste sentido, passava a palavra à senhora enfermeira Catarina Pazes para esta intervenção inicial.
Muito obrigada. Queremos mesmo agradecer esta oportunidade de estar convosco e de estar com o grupo, com a Comissão Parlamentar da Saúde, significa estar com deputados dos vários grupos parlamentares, e para nós é mesmo muito importante, uma vez que estamos a falar de um tema absolutamente transversal e que precisa muito de um consenso à volta do mesmo. Estamos a falar de uma área absolutamente prioritária, que tem sido referida como prioritária, mas efetivamente na prática e no terreno nós não sentimos isso enquanto profissionais, e é por isso que vos pedimos aqui a vossa atenção e a vossa ajuda também enquanto representantes que são aqui na Assembleia da República. Não sei se... Tá. O acesso a cuidados paliativos é muito importante para todas as pessoas que vivenciam situações de doença grave, e pode acontecer ao longo de muito tempo. Pode acontecer durante muitos anos, pode acontecer durante menos tempo. Certamente, aqueles que aqui estamos, já tivemos em algum momento alguém que precisou de cuidados paliativos. Vocês provavelmente já tiveram uma situação de sofrimento intenso por causa de uma doença, ou alguém próximo com essa necessidade. Podem fazer parte da maior parte dos portugueses que não têm acesso a cuidados paliativos, e por isso podem não saber o que é ter acesso. A maior parte das pessoas do país não tem acesso a cuidados paliativos. E porquê é que isso é um problema? Isso é um problema porque traz muito mais sofrimento durante um percurso marcado por uma doença, e por isso tem repercussões grandes para as pessoas que vivem essa situação, para as pessoas e para as suas famílias, mas também tem repercussões para os serviços de saúde e tem repercussões para os profissionais e tem repercussões para o sistema. Porquê? Porque, como podemos ver, e isso está estudado e muito estudado, a intervenção de cuidados paliativos de uma forma mais precoce evita custos desnecessários em saúde. Porquê? Porque reduz recursos ao serviço de urgência, reduz internamentos hospitalares que são evitáveis, trazendo melhores cuidados, ou melhor, trazendo os cuidados que as pessoas precisam em detrimento daqueles cuidados que são considerados fúteis ou desnecessários. Como eu já disse há bocadinho, este acesso a cuidados paliativos deve acontecer ao longo de um percurso, e isso é muito importante quando se fala de cuidados paliativos e da especialidade em cuidados paliativos. Porquê? Porque muitas vezes se pensa numa área que está apenas focada no final da vida, mas efetivamente ela tem um impacto muito grande ao longo de todo o percurso. Claro que no final da vida é uma área de especialidade absolutamente essencial, naturalmente. Enfim, no nosso país nós temos uma lei desde 2012, e isso é bom, porque temos uma lei que enquadra toda esta área clínica e enquadra a obrigação do Estado na garantia do acesso a cuidados paliativos para todos. Infelizmente, essa lei existe desde 2012, mas os relatórios e as análises que são feitas ao longo dos anos não mostram uma evidência da repercussão ou da consequência efetiva da lei na vida das pessoas. Portanto, o acesso a cuidados paliativos ou a cuidados paliativos com qualidade não está garantido para grande parte das pessoas que precisam. O último relatório que conhecemos da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos é um relatório que foi publicado no final do ano 2023 e que diz respeito à implementação do plano estratégico para 2021-2022. Na verdade, nós tivemos vários planos estratégicos, desde 2017, de dois em dois anos temos um plano, e este relatório mostra como é que estamos. E aquilo que tem acontecido é o seguinte: há decretos, tomam-se decisões e criam-se equipas. Mas criar equipas não resolve o problema se essas equipas não tiverem os recursos que precisam, não tiverem os profissionais que sejam capacitados e necessários para elas funcionarem e se não tiverem as condições para prestarem cuidados de qualidade. O que estamos a fazer é, temos equipas, em alguns sítios temos equipas, mas não temos acesso. Isso é causar nas pessoas uma falsa sensação de que têm uma resposta que efetivamente depois não têm. Aquela mancha a vermelho que aparece no relatório, que não conseguimos ver, mas convido-vos apenas a ver a mancha a vermelho, diz-nos que são as equipas ou que não existem ou que não têm os recursos mínimos para funcionar. E, portanto, a nível das equipas intra-hospitalares, que são as equipas que estão criadas nos hospitais, que nós dizemos assim, todos os hospitais têm uma equipa intra-hospitalar, são as equipas que vão aos vários serviços do hospital, todas os hospitais têm uma equipa, é verdade, estão constituídas 46 equipas, mas apenas duas equipas têm os recursos mínimos para funcionar. Existem equipas que funcionam um dia por semana e isso não é ter equipa. Unidades de internamento de cuidados paliativos em hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos previstas as 46, porque todos os hospitais deviam ter uma unidade de internamento, mas na verdade temos constituídas 17 e apenas 15 com os recursos mínimos. Em termos das equipas comunitárias, as equipas comunitárias são as equipas que se deslocam ao domicílio, que se deslocam aos lares de idosos, às unidades de cuidados continuados, que se deslocam onde as pessoas vivem, onde as pessoas estão, e que possibilitam o suporte para que as pessoas não precisem de estar constantemente a deslocar-se ao hospital. Essas equipas que estão previstas, 54, apenas estão constituídas 26, mas com recursos considerados mínimos já temos apenas 18. E eu peço também para refletirmos sobre os recursos considerados mínimos, porque esses recursos considerados mínimos são os mínimos dos mínimos, porque a nível de números de psicólogos, assistentes sociais, até mesmo de médicos e enfermeiros, está muito abaixo daquilo que seria desejável para fazer um trabalho de qualidade, como todos merecemos e temos direito. A nível dos cuidados paliativos pediátricos, a situação é também dramática. Nós temos quase todo o território em claro. Temos apenas 8 equipas, mas nenhuma delas tem os recursos mínimos para funcionar. E a maior parte do país continua a descoberto. Tivemos dois relatórios relativamente recentes, um da Entidade Reguladora da Saúde, que falou sobre o acesso a cuidados paliativos, nomeadamente ao nível do internamento nas unidades de cuidados paliativos que estão dentro da Rede Nacional de Cuidados Continuados, e chegámos à conclusão que, através deste relatório, que cerca de metade das pessoas eram referenciadas, mas não chegavam a ter vaga porque faleciam antes dessa vaga chegar. Isto mostra muitas coisas, podemos perceber muitas dificuldades aqui ao nível da existência das unidades suficientes, mas das camas suficientes, mas também ao nível da coordenação ou não coordenação entre a Rede Nacional de Cuidados Paliativos e a Rede Nacional de Cuidados Continuados. O Observatório Português dos Cuidados Paliativos também veio com um relatório mostrar que as equipas têm profissionais, mas muitos desses profissionais não têm a formação que deviam e a competência que precisam ter para exercerem a sua atividade com qualidade e com segurança. Quando olhamos para o Orçamento de Estado para 2025, encontramos a palavra de cuidados paliativos uma vez, e está nesta frase, e mais uma vez surge misturado com os cuidados continuados, e este continua a ser um problema. Porque no conceito e na definição, se misturamos isto, nós vamos, a partir daí, fazer um trabalho e um planeamento que sai fora daquilo que nós precisamos. E, no fundo, foi isso que aconteceu com o PRR. Mais uma vez apareceu uma rúbrica para cuidados continuados e paliativos, e o que aconteceu foi focámo-nos apenas em número de camas e em ficámos à espera de candidaturas para construção de equipamentos, quando já vimos que o problema de acesso a cuidados paliativos ultrapassa muito as camas. Estamos a falar de equipas especializadas que têm que estar na comunidade, nos hospitais e nos internamentos, e, portanto, acabou por falhar, e ser uma grande falha, porque com todo o investimento que esta área precisa, nós não tirámos partido do investimento que poderíamos ter tido, na nossa perspectiva. As 10 medidas que nós vos apresentamos e que enviámos à Comissão precisamente para trazer aqui, têm a ver precisamente com a aposta. Eu tenho aqui, posso distribuir tenho aqui, se não se importar, tenho aqui para distribuir. Que tem a ver com a urgência na alocação dos recursos e que esses recursos humanos tenham, de facto, as competências e a possibilidade de desenvolver as suas competências na área dos cuidados paliativos. Nós temos profissionais a fazer a sua formação, paga por si, mas sem facilidade em fazer a sua formação prática, em fazer a sua formação teórica, porque não têm tempo para isso, dado pelo serviço. Estamos a falar de uma área prioritária, mas que depois, nas coisas básicas, essenciais e do dia-a-dia, de facto, isso não se vê como prioridade. A prioridade da criação das equipas comunitárias, que já expliquei porque é que são tão importantes. O atendimento telefónico por estas equipas, para os doentes que estão em acompanhamento, se estas equipas tiverem as condições que precisam para poder atender o telefone nas 24 horas, vão, com certeza, ter uma repercussão imensa na segurança e no conforto que as pessoas podem ter em casa. O sistema de incentivo e negociação de indicadores para que esta área seja atrativa e possa, de facto, prender, no bom sentido, trazer profissionais para esta área que queiram trabalhar na área e queiram manter-se nesta área, porque não é uma especialidade que se coadune com a rotatividade de profissionais. É uma especialidade que precisa de profissionais altamente especializados e altamente motivados para trabalhar nesta área, como podem imaginar. A criação da resposta dos cuidados paliativos pediátricos, e nomeadamente na região do Alentejo e Algarve, não há nenhuma resposta. A constituição e a sedimentação de equipas domiciliárias de cuidados paliativos pediátricos de base hospitalar. As condições para os profissionais das equipas fazerem a sua formação, já disse, a formação pré-graduada para todos os profissionais, nomeadamente os profissionais da área da saúde, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos. Porquê? Porque a abordagem paliativa é essencial, ou seja, os doentes com necessidades paliativas que estão em todos os contextos, que estão nas urgências, nos serviços de internamento, nas cirurgias, em todos os contextos, necessitam ter essas necessidades atendidas. E, portanto, se nós queremos, quando vamos a um serviço, ter uma resposta humanizada e uma resposta ao nosso sofrimento, nós precisamos que os profissionais tenham formação nesta área, e os cuidados paliativos trazem um aporte muito importante para isso, e termos uma coordenação da Rede Nacional de Cuidados Paliativos assumida e efetiva, para que haja um trabalho entre a Comissão Nacional e as equipas, os serviços, as pessoas que estão no terreno neste momento, e sentimos falta disso. Sentimos falta de uma Comissão Nacional que possa estar presente e que faça um trabalho efetivo e que seja a ponte entre os profissionais, entre a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e o Ministério da Saúde e quem toma decisões, e a Direção Executiva. Porque esta associação é uma associação que representa profissionais das várias áreas, é multiprofissional, e podemos, de facto, dar um contributo, e acreditamos que podemos dar um contributo neste sentido. E haver um trabalho coordenado entre as duas comissões, a coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, precisa de trabalhar em conjunto para podermos também encontrar soluções para os problemas que vamos encontrando, nomeadamente no acesso a respostas adequadas para quem está na Rede Nacional de Cuidados Continuados e tem necessidades paliativas, e precisamos de melhorar aquilo que é a articulação entre as duas redes. Era isto, muito obrigada.
Muito obrigada pela vossa intervenção inicial, pela vossa clareza do que está a acontecer. Passava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, com a senhora deputada Isabel Fernandes.
Muito bom dia, obrigada Sra. Deputada Coordenadora, muito obrigada ao Sr. Representante da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, a enfermeira Catarina Pazes e o Sr. e o Dr. Hugo Lucas. Agradecemos a vossa presença aqui hoje. Acaba por ser mais um momento essencial para avaliar esta situação dos cuidados paliativos e as políticas e as soluções para este setor, que concordamos que tem sido muito, tem sido negligenciado. É um acesso fundamental, acompanhamos o direito a morrer com dignidade, o do alívio do sofrimento, requer uma abordagem mais que técnica, de políticas e quase cultural. Portanto, acompanhamos perfeitamente esta situação no PSD. O diagnóstico é muito claro, já trouxe aqui, e cerca de 100 mil pessoas, portanto, precisam de cuidados e sem acesso, e 70% ficam sem resposta adequada. Quase metade dos doentes referenciados acabam por falecer antes de conseguir vaga nos paliativos. Temos acompanhado, são números inaceitáveis num país que se quer valorizar a dignidade humana. Nos últimos anos, a Rede Nacional de Cuidados Paliativos cresceu de uma forma insuficiente, sem dúvida. De 2018 a 2022, apenas 39 camas foram criadas e entre 2021 e 2023 a capacidade permaneceu estagnada. Estamos a falar de 2018 até 2023, 39 camas. Além disso, há também uma diferenciação a nível do território. Portanto, 77% destas camas estão concentradas em Lisboa e Val do Tejo, e deixando outras regiões do país sem assistência mínima adequada. O interior enfrenta um verdadeiro deserto de serviços, agravado ainda pela falta das infraestruturas viárias que permitam depois o transporte das pessoas e das famílias. Este governo, o que é que está a ser feito para reverter esta situação? Neste momento, o governo tem um compromisso com... penso que aquilo que tiraram do quando falou do Orçamento de Estado, uma vez paliativos, terá sido antes do relatório final. Isto porque o PSD e o CDS incluíram no Orçamento de Estado para 2025, foi aprovado por unanimidade pelos partidos esta medida, um reforço significativo da rede através de um programa urgente de expansão e melhoria da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, com reforço de recursos humanos e materiais, novas equipas de cuidados domiciliários e melhoria das infraestruturas. Abertura de novas camas nos distritos mais carenciados, garantindo resposta mais justa e equitativa em todo o território continental. Criação de um grupo de trabalho para analisar os custos das unidades de cuidados paliativos e definir um financiamento justo para estes cuidados. As preocupações que a Associação nos traz são legítimas, contam com todo o nosso total compromisso. Não são estas medidas que procuramos introduzir no Orçamento de Estado não são apenas intenções, são compromissos que acreditamos que o Governo vai concretizar, porque há este compromisso também por parte do Governo, garantindo a todos, independentemente da sua localização ou condição socioeconómica, o acesso a cuidados paliativos justos. Perguntava, acrescentava aqui, algumas já nos trouxeram uma série de informações e de preocupações que incorporamos. Eu perguntava de que forma é que acolhem estas medidas que nós procuramos e que foram introduzidas neste Orçamento de Estado para 2025, mas também já nos trouxe o que nós no PSD também procurávamos do vosso contributo era exatamente situações mais concretas, além destas, de forma a melhorar essencialmente o acesso aos cuidados. Falou na formação, neste momento o que conhecemos é que são pós-graduações, não existe especialidade, penso eu sou enfermeira também, e portanto a área que devia ser transversal a uma série de profissionais e a uma série de áreas de cuidados, concordo. Trabalhei em urgência durante 23 anos e, portanto, um dos fluxogramas que criei foi do cuidado ao doente, um fluxograma para o cuidado do doente terminal no serviço de urgência, porque que não foi implementado, também tenho a dizer. E dizer que podem contar connosco para construir uma rede de cuidados paliativos que respeite a dignidade dos doentes e apoie as famílias. Há muito a fazer. Estamos aqui para dar o nosso melhor e procurar fazer o melhor. E até arrisco a dizer, de forma não assumindo da bancada, mas acho que é assim, que a forma como lidamos com esta etapa, que é só mais uma etapa da vida humana, é o final desta etapa, acho que pode ser muito bem aquela que mais nos define enquanto humanos. E, portanto, contem connosco para este trabalho. Muito obrigada.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Irene Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento a doutora Catarina, a enfermeira Catarina Paz e o doutor Hugo Lucas e agradeço em nome do Partido Socialista a vossa presença nesta comissão, o contributo que têm dado nesta área dos cuidados paliativos. Saudar-vos também porque este ano fazem 30 anos de existência. É uma associação que nasceu em 1995 e, portanto, tem aqui um trabalho longo de décadas naquilo que é o cuidado em assegurar a todos os indivíduos cuidados paliativos dignos, aliviando o sofrimento físico e emocional e permitindo que as pessoas tenham qualidade até ao final da sua vida, não só nesses, mas também naqueles em que a senhora enfermeira referiu, nos mais jovens e nos adultos que também vão precisando ao longo de determinadas etapas da sua vida de cuidados paliativos. Portanto, este é de facto esta audição, uma audição que nesta altura se reveste de uma relevância política e social, medida em que nós vivemos numa época em que temos uma longevidade de vida maior, temos um envelhecimento da população e um aumento também de doenças crónicas que nos trazem aqui novos desafios àquilo que são os sistemas de saúde e bem-estar das pessoas e das famílias. Portanto, nós tivemos como grande objetivo durante muitos anos, que era dar mais anos à vida, e agora estamos no desafio de dar mais vida aos anos e a associação também tem aqui um papel importante nesta matéria. Nós, em nome do Partido Socialista, concorda com a exposição, com os motivos que vocês aqui nos trouxeram e que resvalam quase todos eles na falta de profissionais e nas dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde tem na falta de profissionais, que é um problema que nós temos neste momento, não é um problema exclusivo de Portugal, é um problema também de outros países, a falta de profissionais, e que vai criando dificuldades em assumir esses compromissos e estas matérias, estas áreas que são de facto importantes trabalhar. Nós tínhamos aqui alguns assuntos chaves que são motivos de reflexão que a senhora enfermeira foi falando aqui na exposição de motivos, que é de facto o reconhecimento dos cuidados paliativos como pilar essencial da saúde. Não pode ser visto como opção secundária ou muitas vezes até como um luxo, e às vezes nós consideramos quase como o parente pobre aqui dos cuidados de saúde, e temos que ter aqui uma política pública que de facto vá ao alcance desta medida, que seja igual para toda a gente, e também no combate às assimetrias aqui ao nível do país. Depois as questões da formação e da capacitação, que também foi falando, que também é aqui uma área que deve ser uma prioridade, quer ao nível dos médicos, dos enfermeiros, dos psicólogos, dos técnicos de serviço social, criando-lhe ou possibilitando competências específicas que lhes permitam de facto atender às necessidades físicas destes doentes. Depois também um apoio às famílias e aos cuidadores. E o Partido Socialista teve também aqui um papel muito importante naquilo que foi a configuração dos cuidadores informais, que também de alguma forma que veio aqui contribuir para ajudar as famílias a cuidar destes doentes que precisam destes cuidados continuados. Depois as questões da universalidade e da equidade, que é fundamental assegurar que os cuidados paliativos sejam de facto acessíveis a todos os cidadãos, independentemente da sua situação socioeconómica. E depois as confusões que muitas vezes nós fazemos em termos de cuidados paliativos no que diz respeito à rede nacional dos cuidados integrados, da rede nacional da RNCCI, portanto. Nós, no mapa destas respostas no que respeita à rede, vemos que, de facto, os cuidados paliativos também são os que têm menos camas alocadas também nesta matéria dos paliativos. Muitas vezes os doentes estão colocados a quilómetros de distância de casa porque não há tanta resposta como nas outras unidades que estão previstas na rede, e portanto há aqui também um trabalho que nós temos que fazer neste sentido. Mas também dar um reforço positivo às equipas de cuidados continuados integrados na comunidade, as SCIs, uhum. Que também de alguma forma também vem colmatar esta continuidade. É paralelo, vamos aqui trabalhando aqui, claro. Aqui em conjunto. Portanto, estes são os pontos também que nos mereceram aqui alguma reflexão, mas eu não podia deixar de fazer aqui, deixar-vos aqui uma questão que é a seguinte. O Partido Socialista tinha previsto um plano de envelhecimento ativo e saudável de 2023-2026, em que um dos eixos era precisamente trabalhar os cuidados integrados de longa duração, em que tínhamos medidas definidas para trabalhar estes doentes que precisam destes cuidados. O Partido Social Democrata no Governo agora veio cancelar, veio suspender este plano de envelhecimento ativo, não apresentou medidas objetivas, não definiu projetos. Portanto, o que vos pergunto é se esta questão também vos preocupa e de que forma é que nós podemos, de facto, aqui definir medidas que possam ir de encontro àquilo que vocês pretendem, nomeadamente se nos podem dizer qual foi o aumento ao longo destes anos no número de camas ao nível dos cuidados paliativos, da rede de cuidados paliativos, da rede de cuidados da RN-CCI, nomeadamente não só nas questões de internamento, mas também em cuidados domiciliários, porque também é importante referirmos estes números para também percebermos esta dinâmica. Portanto, mais uma vez, em nome do Partido Socialista, agradecer a vossa presença e os contributos que nos trazem hoje aqui a esta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Partido Chega. Por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e que estão aqui hoje porque estão preocupados com o que é que vai acontecer na próxima legislatura. Pois nós também estamos e gostaria de mencionar aqui que quando o debate do Orçamento de Estado chega, viu aprovadas três propostas relativamente ao alargamento urgente da rede de cuidados paliativos e esperemos que haja progressos nesta matéria, pois é para isso que aqui estamos. O SNS continua em crise. Portanto, todos os seus serviços estão em ruptura, em consequência das derivações ideológicas dos últimos governos, e hoje continuamos com mais de 1,6 milhões de portugueses sem médico de família, falta de medicamentos, tempo de espera para consultas de especialidade, cada vez mais alargados, alguns até com anos de espera, urgências hospitalares a fechar, promessas de construção de hospitais há mais de 40 anos e continuam para cumprir, entre outras coisas. Infelizmente, os cidadãos com necessidade de cuidados paliativos são os mais vulneráveis e os mais penalizados, pois precisam de resposta imediata e o seu estado clínico não lhes dá tempo de espera, pois a morte está por escassos meses, semanas, dias ou horas. Em Portugal, segundo a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, já foi aqui mencionado isto, todos os anos, portanto, temos mais de 100 mil doentes a precisar destes cuidados, mas destes só 30 mil, ou seja, 30%, é que encontram resposta na Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Esta situação ganha especial preocupação porque Portugal encontra-se entre os países com população mais envelhecida e, por consequência, com uma maior prevalência de doenças crónicas. A monitorização realizada pela Entidade Reguladora de Saúde entre 2021 e 2023 evidencia a falta de recursos adequados e de uma gestão integrada da rede em Portugal, o que resulta em tempos de espera elevados e inaceitáveis para os doentes que necessitam de cuidados paliativos, particularmente nas regiões Centro e Algarve. A falta de unidades de cuidados paliativos nestas regiões contribui para uma desigualdade de acesso a cuidados essenciais, prejudicando doentes em fase terminal que, na sua maioria, não conseguem receber os cuidados que necessitam antes de falecerem. Os dados fornecidos pela Entidade Reguladora de Saúde revelam que 48% destes doentes referenciados para cuidados paliativos faleceram antes de ser admitidos nas unidades de cuidados paliativos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e, por outro lado, o número de camas disponíveis nas unidades de cuidados paliativos é significativamente inferior ao recomendado pela Associação Europeia de Cuidados Paliativos, que recomenda entre 80 a 100 camas por milhão de habitantes. Este déficit afeta diretamente a capacidade de resposta de rede, sobretudo em áreas de maior carência, como o Algarve e o centro do país. E existem promessas de alargamento de respostas, mas estas tardam a não sair do papel. A realidade é que 70% dos doentes com necessidade de cuidados paliativos e as suas famílias estão entregues à sua sorte, abandonados pelo SNS, não tendo outra solução que não seja procurar resposta no setor privado ou, para quem não tem condições económicas de o fazer, acaba por morrer desacompanhados em casa ou numa qualquer cama do hospital. Assim, é urgente e prioritário inverter esta situação. A solução passa pela construção imediata de novas unidades de cuidados continuados, a reabilitação de espaços de saúde fechados para o aproveitamento e assistência aos doentes, a criação de mais equipas de acompanhamento domiciliário, o reforço de meios materiais e humanos nas equipas existentes, assim como a alteração dos critérios de referenciação a estes cuidados, eliminando tanto quanto possível as entropias do sistema. Esperemos que em 2025 o Governo proceda à implementação urgente de um programa de alargamento e melhoramento da rede de cuidados paliativos, com reabilitação de espaços, construção de novas unidades em todo o território nacional, criação de novas equipas de cuidados paliativos domiciliários, como já foi aqui referido, reforçar os recursos materiais e humanos, enfim. E não descuidar das necessidades dos cuidados paliativos pediátricos, cuja situação é lamentavelmente dramática em Portugal. Muito obrigado pelo vosso trabalho e que corra tudo pelo melhor. E é por isso que nós estamos cá. Podem contar connosco. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço todas as intervenções. Passava agora a palavra à delegação da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.
Muito obrigada por todas as questões e por tudo aquilo que nos disseram. Nós sabemos que é um tema e que estamos todos de acordo em relação à importância que ele tem e, de facto, precisamos mesmo que esta priorização passe da palavra à ação e, portanto, nós estamos aqui para trabalhar em conjunto e disponibilizarmos, de facto, aquilo que sabemos e aquilo que é a nossa... o nosso conhecimento do que é vivenciado por profissionais e pelos doentes e também enquanto cidadãos. Queremos mesmo que as coisas melhorem a bem de todos e a bem do Serviço Nacional de Saúde e a bem do futuro do Serviço Nacional de Saúde, porque, de facto, a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde depende deste investimento. Porque estes doentes e estas famílias, eles estão a ser atendidos, eles recorrem aos serviços, mas estão a não receber aquilo que precisam com maiores custos. Portanto, se nós não mudarmos o paradigma da prestação de cuidados às pessoas com doença grave e ameaçadora da vida, e mais uma vez volto a dizer que não acontece apenas no fim da vida, essa situação de ter uma doença grave e ameaçadora da vida acontece pode acontecer durante muito tempo e em muitos momentos da vida, e o acesso ao alívio do sofrimento provocado por essa doença deve ser garantido quando surge. E, portanto, o acesso à especialidade de cuidados paliativos na tipologia que é preciso. Pode ser uma equipa especializada, pode ser uma consulta externa de cuidados paliativos, pode ser um internamento. Em relação à especialidade, respondendo à senhora deputada, em relação à formação, hoje, para os enfermeiros, existe uma especialidade, está dentro da área da médico-cirúrgica, é médico-cirúrgica na área da pessoa em situação paliativa, e para fazermos essa especialização, o enfermeiro tem que fazer, neste momento, um mestrado integrado mais o estágio, e, portanto, é uma formação onerosa, e também e implica a dispensa do serviço para poder ir fazer essa formação. Existem colegas que estão a fazer a sua formação paga por si, naturalmente, mas com muitas dificuldades no serviço para irem fazer, e mesmo tratando-se de colegas a trabalhar em equipas e serviços de cuidados paliativos, porque não temos, de facto, as condições... são problemas concretos, não é, do dia-a-dia que as pessoas vivem. Em relação aos médicos, existe uma competência em medicina paliativa, que há de evoluir, esperemos nós, para uma especialidade. Neste momento não é uma especialidade médica, mas é uma competência, e os médicos, para poderem fazer essa competência, também precisam de fazer uma formação. São várias horas de formação teórica, normalmente uma pós-graduação ou um mestrado, mas precisam também de fazer formação prática, o que mais uma vez implica sair do seu serviço e ir fazer formação com uma equipa que seja uma equipa reconhecida e que tenha idoneidade. E, portanto, tanto uns como outros, para fazer a sua formação, estão a fazer um esforço acrescido para poderem ter as condições que o Estado exige para poderem prestar cuidados nestas equipas especializadas. E, portanto, esta é uma área de investimento imediato necessário e que não é assim tão, achamos nós, assim tão difícil. Quer reconhecer as necessidades no imediato e atender a estas necessidades prementes. Em relação às unidades de cuidados continuados, não sei se queres...
Sim, eu posso... Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui convosco, porque na verdade isto é uma coisa que nos une objetivamente, porque acho que todos reconhecemos e às vezes importa pôr a tónica no ponto essencial, e eu acho que isto responde um bocadinho àquilo que a senhora deputada do Partido Socialista disse. Eu acho que não estamos a falar de uma questão de longevidade, nem da forma como vivemos o nosso processo de envelhecimento, porque isso tem que ver com questões que estão relacionadas com qualidade de vida e com envelhecimento ativo e com a gestão dos processos de envelhecimento. Nós estamos a falar sobre o processo de doença e a vivência do processo de doença, que é incurável, na dimensão daquilo que é o isto poder afetar qualquer pessoa em qualquer faixa etária, em qualquer região do país, e eu, trabalhando há 12 anos consecutivos como psicólogo numa unidade de cuidados paliativos, conseguiria contar-vos dezenas de histórias impactantes de pessoas das mais variadas idades. O Pedro, com 11 anos, há 3 semanas atrás, a Marina, ontem, com 36 anos, com 3 filhos, com carcinoma do endométrio, a dona Helena, hoje, às 7h05 da manhã, com 82 anos, com 2 netas, sem dinheiro para pagar o seu funeral. E, portanto, eu tenho uma panóplia de exemplos que poderíamos partilhar, e de pessoas e de situações que todos nós profissionais vivemos e que nos tocam, mas que na verdade são aquilo que, e este é o grande eixo de confusão que existe do ponto de vista da operacionalização das redes. Uma rede, uma coisa, e que nós temos que, e que para nós a Associação Nacional de Cuidados Paliativos e profissionais de cuidados paliativos é absolutamente imprescindível. Uma coisa é nós entendermos enquanto médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, deputados, aquilo que é a prestação de cuidados extra ou hospitalar no que diz respeito à intervenção imediata no contexto da crise. Falamos de um serviço de urgência, de uma unidade de cuidados intensivos, de um serviço de medicina ou de um serviço de cirurgia onde eu presto acompanhamento aos meus doentes. Isto é uma coisa. Outra coisa é falarmos de pessoas que precisam de uma continuidade de cuidados que não carece de internamento hospitalar e que pode ser prestada em outro tipo, numa outra tipologia de unidades. Estas existem, são a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. O grande problema aconteceu quando, isto do ponto de vista conceptual, houve este desmembramento entre a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, e criamos a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, mas ficámos com um pendor técnico do ponto de vista da gestão operacional via ACSS, esta é a questão, no pagamento que diz respeito. Que diz respeito especificamente às unidades de cuidados paliativos que continuam integradas dentro da RNCCI. Portanto, as unidades pertencem, do ponto de vista da operacionalização técnica, à RNCCI. Importante dizer, deixaram de ser supervisionadas pela RNCCI, estão em roda livre, as unidades neste momento têm a autonomia que querem, fazem o que querem, porque ninguém as tutela, ninguém as supervisiona. E quando eu digo isto, digo do ponto de vista daquilo que é o apoio que nós precisamos de ter enquanto profissionais e que eu sinto na minha unidade de cuidados paliativos do Instituto São João de Deus de Lisboa, por exemplo, em poder dizer, estamos a praticar boas práticas, somos auditados por quem, quem nos diz que aquilo que fazemos, fazemos bem, que oportunidades de melhoria alguém nos ajuda a identificar num crescimento coletivo enquanto equipa, com uma solidez institucional que temos e que é reconhecida. Isto é uma questão que diz respeito à UCP-RNCCI, que está integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, mas que nada tem que ver, do ponto de vista da operacionalização em atividade prática diária, com a Rede Nacional de Cuidados Paliativos e com aquilo que são os determinantes que decorrem diretamente da lei da Rede Nacional de Cuidados Paliativos. E, portanto, a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, quando surge, surge com um conjunto de operacionalizações e de um plano estratégico que foi feito, e bem, isso não é sequer discutível nesse sentido, e portanto, criação de equipa intra-hospitalares em todos os hospitais do SNS, criação de equipas comunitárias em todos os ACES, na altura, criação de mais camas a nível hospitalar que pudessem dar resposta. Acontece, como a enfermeira Catarina dizia, nós temos equipas interhospitalares no hospital A, que trabalham um dia por semana, e eu não posso ter um doente que é visto uma vez por semana e que só é visto uma vez por semana na semana seguinte, porque eu não tenho equipa que dê cobertura a este doente. Mas eu consigo dizer que este doente tem uma equipa interhospitalar. Consigo. Um. Dois. Este hospital tem. Sim. Três. O que é o problema que decorre disto? É a gestão terapêutica, é o apoio ao doente, é o apoio à família, é a preparação do luto antecipatório deste doente e desta família, é a preparação para a perda. Terceiro ponto, plano de alta, este doente tem capacidade para poder ir para uma outra tipologia de cuidados que pode ser da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, unidade de convalescença, unidade de média duração e longa duração, e aqui conseguimos entrar com os doentes numa tipologia de cuidados diferentes, saímos da RNCP, caímos de novo dentro da RNCCI, versus é um doente que não tem critério do ponto de vista clínico para a sua reabilitação e, portanto, é um doente onde ativamente não existe nenhuma abordagem terapêutica dirigida que seja modificadora do prognóstico da doença e que, infrutiferamente, vai levar à evolução natural para o processo de morte deste doente, em mais ou menos tempo. E aqui chegamos a um quarto ponto que o relatório da ERS aponta e que as senhoras deputadas falaram e que tem que ver com a referenciação deste doente é tardia, o doente não tem cama para onde ir, o doente não chega, e aqui, obviamente, e temos que dizer isto em bom rigor ético e deontológico acima de tudo e na casa onde estamos, os nossos colegas que têm estes doentes a seu cargo nas enfermarias e nos serviços de urgência fazem o melhor que podem, o melhor que sabem e, portanto, ajudamos os doentes invariavelmente a morrer nas melhores condições. Preparamos as famílias, ajudamos as famílias, mas isto não são cuidados paliativos. Mas isto não são práticas de cuidados paliativos. Isto são ações paliativas que são transversais à prática clínica de todos os profissionais de saúde neste contexto. E, portanto, quando temos equipas comunitárias, que eu posso dar um exemplo da região Lisboa, para dar um exemplo concreto onde estamos. Equipa comunitária Lisboa Central. Lisboa Central tem 18 freguesias, se a memória não me falha, com as reestruturações que houve, peço desculpa se estiver errado, mas o número é este. O que eu consigo dizer com garantia, esta equipa, com a dotação de profissionais que tem, que está abaixo do limite que deveria ter, apenas dá resposta a 5 freguesias. Se eu moro do lado de lá da rua, como nos acontece tantas vezes aqui em Campo Lide, eu já não tenho direito a ter apoio, e o meu apoio chama-se a minha família, chama-se eventualmente um médico de família, chama-se eventualmente uma SCI que me pode dar uma cobertura e que articula com uma equipa, versus não existindo nada, 112, serviço de urgência e todo o fluxo que os senhores deputados conhecem relativamente àquilo que depois acontece num plano diferente deste ponto de vista. E, portanto, a nossa grande preocupação é, nós precisamos de nos sentar a conversar sobre a reorganização e a reestruturação na efetivação deste plano, porque nós temos um contributo ativo, efetivamente, a poder dar do ponto de vista daquilo que sabemos que é a operacionalização, seja da situação evolutiva na continuidade, e portanto isto na questão do envelhecimento natural, que todos nós teremos, ou no contexto da doença mais súbita, mais aguda, e que leva à inexistência de uma abordagem terapêutica, por exemplo, oncodirigida, para tratar aquele tumor em concreto, como eu tive uma senhora há 3 semanas atrás, que foi diagnosticada em maio e que falece sem sequer saber de que falece e que necessita de uma autópsia porque tem um tumor oculto, basicamente, não identificado clinicamente, com metastização disseminada e que não tem abordagem terapêutica e que perde status para qualquer tipo de tratamento. Diferença, particularidade, esta senhora vem parar à nossa enfermaria e para que consigam ter esta noção, e o relatório da Entidade Reguladora da Saúde fala sobre isto e respondendo ao que a senhora deputada do Chega também nos aportou, nós temos doentes que têm famílias e que são colocados em unidades e que têm a sorte de poder chegar a uma unidade, mas que têm famílias que estão a mais de 60 km de distância e eu tenho que fazer a distância, como tenho neste momento uma família na minha unidade, que mora em Santarém, para vir visitar um doente todos os dias a Lisboa e regressar de novo a Santarém. E porque em Santarém? Em Santarém não existe resposta. Quando falamos de que Lisboa tem uma cobertura, a Lisboa, a região Lisboa e Val do Tejo, para termos noção, Setúbal-Nazaré, esta área, a cobertura que tem, e que tem uma cobertura muito vasta de camas, olhamos para os 77%, Lisboa-Conselho tem 15 camas. Os doentes aguardam 2 e 3 meses por uma cama de cuidados paliativos em Lisboa e moramos aqui no Rato, na Estrela, na Misericórdia, no Marquês de Pombal ou em Campo Lide. Não estamos a falar de morar noutro sítio. O Algarve é uma região do país neste momento absolutamente, eu diria, bafejada pela sorte. É a única região do país que tem uma cobertura total do ponto de vista de camas, de apoio domiciliário, de equipas intra-hospitalares, com dotações no limiar, mas que existe, é a mancha verde do mapa, na verdade. Quando olhamos para os pediátricos, por exemplo, e quando olhamos para o Alentejo, não existem. Nós todos os dias temos situações de crianças do Algarve e do Alentejo, que têm que ser tratadas em Lisboa com a equipa de Santa Maria, com a equipa do IPO ou com a equipa da Estefânia. Não há outra resposta. Estes pais fazem este caminho diariamente, como fez o Pedro no outro dia com 11 anos, durante 3 semanas que esteve connosco. Portanto, isto é de uma dificuldade do ponto de vista operacional. Precisamos de refletir sobre como é que organizamos a rede com a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, com quem nós, enquanto Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, e podemos dizer isto de uma forma franca, temos tido imensa dificuldade em comunicar, não que o canal de comunicação não exista, ele existe, não está em causa, mas é do ponto de vista do comunicar para efetivar intervenções, implementar medidas, criar propostas, fazer pedidos, criar alterações, propor sugestões, porque não temos, e do lado de lá temos um vazio e há uma inexistência da assunção da realidade e da factualidade de que nós aqui conversamos e que os relatórios demonstram e que é por demais evidente e que para nós, enquanto profissionais, é assustadora. A Comissão Nacional de Cuidados Paliativos neste momento não funciona, objetivamente é disto que nós falamos, enquanto profissionais, e portanto isto tem esta gravidade. E isto é muito difícil para nós enquanto profissionais, porque nós não conseguimos ter as respostas que gostaríamos de ter, articular com quem de direito. Nós, enquanto APCP, e importante também dizer isto, já tínhamos tido a oportunidade de ir com a Sra. Secretária de Estado no início do verão passado, melhor dizendo, apresentámos também estas sugestões, que julgo que contribuem para aquilo que foram um conjunto de sugestões legislativas que incorporaram no Orçamento de Estado para este ano, mas que vemos como muito importante a formação dos profissionais, porque sem equipas, ou com equipas, mas com equipas com profissionais que não têm a formação, e se falarmos dos médicos e dos enfermeiros, permitam-me só falar sobre os psicólogos, e Sra. Deputada, enquanto colega, perceberá o que quer dizer, ou alguém da área do serviço social, nas licenciaturas de serviço social não se fala sobre cuidados paliativos, não é uma disciplina obrigatória, falamos de serviço social, em psicologia é uma disciplina que neste momento, ao nível do mestrado integrado, é optativa para alguns alunos e não existe uma especialização reconhecida pela Ordem nem em psico-oncologia, nem em cuidados paliativos, por exemplo. E, portanto, para a Ordem todos podemos fazer tudo porque, do ponto de vista da habilitação legal, nada nos obriga a ter uma diferenciação perante a Ordem, mas depois perante a Rede Nacional de Cuidados Paliativos e a legislação, temos intervenções necessárias e a própria legislação obriga a que tenhamos formação avançada em cuidados paliativos. E, portanto, precisamos urgentemente da vossa ajuda, porque, na verdade, do que falamos transversalmente e terminando, nós falamos sobre o sofrimento humano, sobre a abordagem ao processo de fim de vida, sobre a forma como podemos ajudar todos nós. E se quisermos fazer esta reflexão, e convido-vos só pensando sobre isto de uma perspectiva muito prática, em cada 100 pessoas, a estatística nacional e universal é transversal neste sentido, em cada 100 pessoas, 10 a 13 falecem subitamente um dia quando saem de casa. As restantes morrem vítimas de doença crónica, progressiva e incurável. Seremos todos nós se não calharmos nestes 100. Serão os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos no amanhã. E, portanto, a grande diferença está na forma como nós olhamos, não para quem falece no imediato com a VEMER, com o INEM, que está aqui ao lado e que atua e que intervém, e, infelizmente, é uma situação que não tem resolução, faz parte, mas todos os outros não têm esta resposta. E esta resposta onde é que acontece? A montante do sistema na porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, que tem a porta sempre aberta. E, portanto, esta é a grande dificuldade que depois cria todos os outros problemas. Os cuidados paliativos têm a vantagem de poder ajudar a resolver imenso tudo isto, a montante no domicílio, em equipas estruturadas, na comunidade, com a minha família, no meu lar, na residência onde eu vivo nos últimos 5 anos da longevidade e do meu processo de envelhecimento ativo, ou no momento em que subitamente algo me acontece e eu preciso de uma unidade de cuidados paliativos porque tenho uma esclerose lateral amiotrófica e preciso de um enfermeiro 24 horas que me consiga suportar os meus cuidados e que me consiga manter o meu ventilador conectado, que me consiga aspirar secreções porque eu não consigo tossir porque morro só com a sensação e com a obstrução da via aérea. Portanto, estas famílias e estes jovens experienciam isto todos os dias. A dificuldade está no que isto traz a posteriori, como psicólogo, importante só referir e termino, de facto, o luto e o processo de luto que estas pessoas vivem e o que isto implica para o sistema em termos de baixas e em termos de incapacidade de regresso a uma vida ativa com uma saúde mental que seja permeável a todos nós e à vivência de eventos e de situações desta natureza. E obrigado por nos ouvir.
Muito obrigado. Isto tem sido um assunto desde que esta legislatura começou, tem sido muito discutido, mas tem que ser mais. E acho que concordamos todos com isto, porque são áreas muito sensíveis, todos temos esta noção. Todos nós, pegando se calhar nas suas palavras iniciais, de alguma forma já passámos por situações destas, portanto sentimos todos um pouco na pele, ou muito na pele, esta escassez de cuidados. Antes de terminar, permitam-me, porque é uma área do qual me interessa muito também, se me permitirem, além de tudo o que falámos hoje e que falaram hoje e que nos transmitiram hoje, eu acho que existe um estigma quando se fala em paliativos. Fugimos do problema, as próprias instituições muitas vezes não se candidatam a este tipo de serviços, porque existe, preferem até se candidatar a camas de cuidados continuados de longa duração, porque acho que sentem que a nível de nome é menos pesado do que paliativos. Portanto, também se calhar pensarmos nesta desmistificação, e temos falado aqui tanto em literacia, se calhar trabalhar isto também fazia sentido, porque sinto isso no terreno e saberão melhor do que eu esta questão, e também era uma questão que eu colocava aqui à consideração para todos pensarmos nisto. Mais uma vez, muito obrigada, agradecer a vossa presença, se acharem pertinente enviarem informação que seja útil para todos nós deputados, podem enviar para a comissão que será entregue a todos nós, que acho que é sempre importante termos toda a informação que nos ajude nesta reflexão relativamente a esta matéria. Por isso, mais uma vez, muito obrigada. Dou por terminado os trabalhos desta manhã e obrigada pela vossa presença.
Agradecemos. Muito obrigada a todos.